Começando mais um Millennials Espirituais, onde a gente busca o equilíbrio entre rolar o feed do Instagram e manter a saúde mental. Olá, Camila!
Olá, Fabrício!
Olá, Lara!
Olá!
Estamos com uma convidada especial.
Nossa primeira convidada! Para falar de um assunto muito importante. Então, baixei o radialista aviado aqui agora.
Estou dizendo que o Fabrício Brenner está com óculos de sol.
Gente, tá muito sol e eu tô virada a cara pro sol. Então, me permitir é isso. Realmente.
Viada, rockstar.
Hoje vamos falar sobre mudanças. Todo tipo de mudança que essa vida nos traz. Porque se a vida trazia muito mudança antes, quando a gente tá dentro de espiritualidade, isso faz um tipo...
Uau!
Uhum. É uma bomba atômica, né? Loucura. Então, eu acho que seria interessante abrir primeiro para a convidada falar um pouquinho sobre mudanças. Então, eu acho que seria muito interessante a gente trazer um pouquinho do arquétipo sobre mudanças, de como a gente lida com isso, sabe? Uhum. Do tipo, desapego, esses pontos. O que vocês acham?
Ah, eu acho ótimo. Vamos nessa, então.
Vamos nessa. Começa, Larinha. Solta a tua voz. Mudanças. Abre o teu coração.
Ai, vocês estão tão à vontade. Então, começando a falar sobre mudanças, eu penso logo em mudanças internas, principalmente, que foi... tem sido, né, o nosso foco principal, as mudanças internas. E elas começam a refletir o externo, né? Então, tudo aquilo que a gente vai transformando internamente vai repercutindo fora da gente também. E esse ano, especificamente, foi um ano muito transformador, assim, emocionalmente falando, em que as mudanças elas chegaram muito para que a gente pudesse ter um olhar muito atento, assim, sobre nós mesmos, né? Para a gente começar a se tornar mestres de nós e refletir sobre quem nós somos, de fato, aqui nesse plano. E o que a gente quer modificar na nossa vida, quais são os lugares e as posições, e, enfim, o que a gente pensa em modificar e sair de um lugar para ir para o outro. E esse tem sido o meu foco, assim, nesse momento, nesse período da minha vida, as mudanças internas e externas.
Total, eu acho que é muito importante a gente pensar nas mudanças, tirando um pouquinho o mental do caminho, porque senão a gente sempre barra num não dou conta, não é possível, não tenho coragem, tô com medo. E aí quando a gente começa a entregar um pouquinho isso e sentir esse fluxo, as coisas vão se organizando. Porque a mudança faz parte da nossa vivência em todos os aspectos. Mas normalmente a gente trava ela. E aí começa a ficar difícil, sabe?
Eu gosto muito de fazer sempre paralelos com a natureza, né? De a gente se inserir mesmo na natureza, né? Já é algo que o Fabrício tá mais por dentro, assim. Disso que eu tenho... dessa intersecção que eu tenho feito, né? De que na natureza as coisas estão constantemente se modificando. Né? A planta ela vai, ela nasce, elas estão passando por ciclos o tempo inteiro. Né? Não só ciclos da morte, do renascimento, mas também os ciclos de primavera, verão, né? Das estações. Né? A chuva que vem, o sol que vem, tudo isso são mudanças. A natureza ela não se barra, né, dessas mudanças, ela deixa que elas venham e que as coisas vão acontecendo, porque tudo isso é uma nutrição, né, para a natural. Faz parte do ciclo natural e vai nutrindo. E vai fazendo com que essa natureza se renove o tempo inteiro, porque quanto mais ela se renova, mais frutos ela vai dando, né? Mais a flora vai se intensificando, né? A fauna, os animais vão nascendo, mais nutrição para todo mundo que está ali naquela cadeia vai acontecer. E a gente barrar essa mudança é a gente quebrar a nossa própria nutrição, né? E barrar o nosso próprio crescimento. Só que a gente tem medo de mudar, porque o resultado de uma mudança, ele é sempre inesperado, né? A gente tem uma ideia do que pode acontecer, mas é 50%, 50% de chance de algo acontecer daquilo que você está pensando e de, geralmente, né, frustrar suas expectativas, que é o que acontece, geralmente, né? Porque a gente pensa de um jeito e essas expectativas, elas chegam e é tudo criação, né?
Exato.
E aí as coisas acontecem de outra forma, mas não necessariamente acontece algo ruim, né? Só algo que não era o que a gente esperava, e tudo bem. E aí, quanto mais a gente barra a mudança, menos a gente cresce.
Exato.
Menos a gente se nutre.
Total.
Menos a gente consegue visualizar novos caminhos, né? Crescer a nossa fauna, a nossa flora, né? Isso, tipo, de acordo com tudo, né? Porque a mudança, né, para as mulheres, por exemplo, ela vem todo mês, porque a gente tem um ciclo todo mês. E nem isso a gente consegue perceber, porque a gente está tão desconectada, né, dessa natureza, uhum, que é a nossa própria natureza, que a gente fica barrando todas essas, às vezes, pequenas mudanças, que poderiam gerar grandes mudanças, mas a gente, sim, vai barrando.
Eu tenho visto exatamente esse ponto, assim, a mudança como aprendizado. Sabe, como, uhum, aprendizado de a gente começar a se compreender essa natureza interna, a nossa relação do micro e do macro, saber que está tudo interligado e, assim, não tem absolutamente nada a temer. No momento, uhum, que a gente vai confiando e seguindo o fluxo natural, assim, da vida, as mudanças, elas vêm sempre para facilitar, né? Para auxiliar, para ajudar, para fazer com que a nossa vida, ela se torne cada vez mais positiva.
Uhum.
Total. E nesse módulo do Amni, eu acabei de voltar do terceiro módulo da escola de Amni, que eu tô fazendo formação, e a gente trabalhou muitos portais de perna,
uhum,
quadril, escápula e ombro. E eles falam exatamente desse espaço onde você deu um passo pra frente e a sua perna de trás saiu do chão e tá no nada.
Uhum.
E isso é muito significativo.
Sim.
Sabe, esse espaço de incerteza, porque você ainda não chegou no chão que você tá indo, isso, em direção. Você tá nesse meio termo.
É o salto, né?
Você saiu da zona de conforto, mas você ainda não chegou aonde você pretende. Você, uhum, tá nesse lugar do tipo,
uhum,
é um pouco desconfortável. Exatamente, flutuando.
Nossa, engraçado que você falou isso, né? Que essa semana eu fiquei numa imersão do Shibari, né, gente? Que, uhum, é uma técnica japonesa de amarração pra ser usada de forma terapêutica, no meu caso, né? Que eu estudei pra isso. E na hora que eu fui amarrada, né, pelo Shibari, tipo, me amarraram uma perna e a outra tava no chão. Então tava tudo bem.
Uhum.
Quando eu comecei a ser suspensa, não foi pelos ganchos, né? Só pelas cordas. Quando eu comecei a ser suspensa, tava tudo bem. Até que o outro pé, ele deixou de tocar o chão.
Uhum.
E aí eu fiquei sem
base.
Sem base, assim. Uhum. E aí eu entrei no desespero. Foi a primeira hora, assim, que eu entrei no desespero lá. Porque era como se eu tivesse perdido o controle,
uhum,
né?
Então, ai, controle.
É.
A gente pode decorrer muito sobre esse assunto.
Sim. Então, faz muito sentido, né?
Uhum.
E a gente começa a remeter essa parte do controle a uma impotência, né? Como se naquele momento ali a gente não sabe como conduzir.
Uhum.
Porque, uhum, nós não estamos com a nossa sustentação.
Exato.
E a gente tá falando tanto de mudanças, assim, eu acho que a gente tem transformado tanta coisa e fazendo muitas mudanças em tudo, assim, na nossa vida, né? De relacionamento, profissional.
Uhum.
E essas mudanças, elas têm um resultado muito, muito poderoso dentro da gente, de fortalecimento, né?
Uhum. Eu acho que o quão maior a mudança, mais desafiadora ela é, mais ela mostra o nosso potencial, sabe?
Perfeito.
Uhum.
Porque eu tenho passado por esses processos onde, se eu olhasse de fora, se eu usasse só o mental, eu não me sentiria capaz.
Uhum.
De forma alguma. Mas, passando por essas situações, eu vejo que, sim, eu tenho essa potência e tá tudo bem. E faz parte dos ciclos da vida, sabe? Respeitar,
sim,
o teu coração, em primeiro lugar. Porque se você estiver, uhum, respeitando o mental, você vai estar reproduzindo os padrões sociais.
Exatamente.
Mas quando você está respeitando o teu coração, a tua verdade, você consegue ser muito verdadeiro com todos os teus processos.
Uhum.
E isso demanda muita coragem e força.
Sim. Ontem peguei aqui uma anotação que eu fiz, né? Porque nos últimos 3 anos, minha vida ficou uma loucura, assim, né?
Uhum.
Tipo, eu tive que mudar muita coisa muito rápido pra, sim, esse fluxo continuar, né? Óbvio que tem uma parte minha, aquariana, que ama mudar, né?
Uhum.
Mas eu sei que eu entrei num fluxo, assim, que eu precisava acelerar certos aspectos que estavam muito estagnados.
Uhum.
Sim.
E aí ontem escrevi, né, que, tipo assim, aprendi a arcar com as consequências dos meus atos. E isso me fez ficar forte e mais decidida. Porque em todas essas mudanças, né, elas não foram, nem sempre foram fáceis.
Uhum.
Né? Muitas foram muito desafiadoras. Eu tive que abrir mão de algumas coisas.
Sim.
Né? Eu tive que encerrar parcerias, né?
Uhum.
Encerrar sociedades mesmo. E todas essas vezes que eu tive que encerrar coisas com pessoas, encerrar, sei lá, contratos com imobiliária, sabe? Uhum. Tudo isso, eu que arquei com as consequências, né? E eram consequências que, às vezes, não eram agradáveis, mas eu entendi que fazia parte do meu processo, né? Exato. Que fazia parte do meu caminhar e que, por mais desafiadores que fossem, né, desafiadoras, né, que fossem essas consequências, eu aprendi a arcar com elas. E foi muito importante aprender a arcar com elas, porque aí eu vi o quão forte eu era. E quanto mais eu poderia fazer. Se eu tô arcando com isso aqui, nossa, tudo que vier agora, eu consigo limpar e transmutar, sabe? Total.
Sim, e cada vez de uma maneira mais fluida também,
sim,
né?
Sim, cada vez fica menos pesado.
Você falou isso e me veio muito de saber, assim, claramente que... Não, as mudanças não, elas não estão aí para a gente julgar se é certo ou errado, né? Para a gente ficar na dualidade quando a gente faz algum tipo de mudança. Simplesmente elas acontecem e a gente está, quando a gente está ativo nelas, né? Ativas, a gente começa a perceber que, independente do resultado, para onde ela se destina, ela está sempre sendo algo para elevar, né? Elevar e fazer com que a gente consiga se desenvolver mais aqui.
Total, eu sinto muito isso também. E eu acho, vou pegar agora um exemplo de situações que eu passei que foram me mostrando aos poucos, nem tão pouco assim, pra eu reconhecer essa...
Foi esfregando na minha cara.
Foi esfregando na minha cara. Pra eu reconhecer essa minha potência de realmente arcar com as consequências do que eu tô sentindo que eu devo fazer, sabe?
É isso.
Primeiro foi a viagem da Índia, que me mostrou que eu tenho potência para ser independente em vários sentidos. Depois foi quando eu larguei tudo para vir para São Paulo, que tipo, era minha zona de conforto, eu tinha o meu apartamento, eu tinha os meus móveis, eu tinha meu cachorro, eu tinha uma vida lá. E eu simplesmente abri mão de tudo e vim para São Paulo só com as minhas roupas, sabe? E agora eu tô passando por esse processo de novo, de mudança de casa, profissionalmente, muitas alterações, enfim. Eu acho que no momento tá sendo a maior de todas, sabe? E parece que toda vez que você dá um passo grande, o próximo ainda é maior, sabe?
É exatamente isso. eu também, né, vivi uma vida assim de bastante mudanças. Desde cedo, na verdade, né? Tipo, mudança de apartamento e tal, mas eu saí de casa com 19 e aí morei em um lugar, e aí depois saí desse lugar, fui pra outro. Depois eu vim pra São Paulo, né? Que sou de Salvador. E aí aqui em São Paulo eu já morei. Peraí, deixa eu contar, galera. Eu tô no quarto lugar que eu tô morando aqui. Sendo que eu tô aqui há 4 anos. Vai fazer 4 anos.
Acho que até mais, né? Acho que mais do que 4.
Acho que são 4. 2 apartamentos primeiro, depois a casa, depois esse outro apartamento. 4. E agora eu já tô fazendo outras mudanças, né?
Sim.
Então...
E essas mudanças nas suas estruturas, que é bem...
E assim, punk. São mudanças muito estruturais. Que é tipo... Tenho que sempre ir lá na raiz e mudar tudo. E todas essas mudanças foram muito desafiadoras. Assim, não teve nenhuma que eu falei, ai, que legal.
Suave,
não. Né? Essa de agora tá sendo uma das piores, assim, né?
Sim.
Mas.
Oh.
Mas aqui você tá sabendo lidar melhor também, né?
Pois é. Todas as outras mudanças eu fiquei muito ansiosa. Tipo, eu ficava com dor de barriga, dor de estômago, né?
Gente,
tipo,
ansiedade. Há tanto tempo que eu não fico louco de ansiedade com alguma coisa. Eu acho tão engraçado, porque eu vejo isso acontecer com tanta... tão frequentemente ao redor de mim, com as pessoas que eu convivo.
Sim.
E aí é algo que eu consegui meio que driblar na minha vida no momento, sabe? De conseguir, tipo... Quando eu tô entrando na ansiedade, eu consigo, tipo, dar um passo pra trás e dizer... Ei, não. Vamos com calma. Eu
Parece
sei que se eu entrar
louca.
Nesse buraco, talvez eu vou perder o controle por um tempinho. Então, não vamos ali. Sabe?
Sim.
Isso é muito uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? Você
Total.
Já tem um histórico aí de reikiano desde pequenininho. Então, isso já facilita muito, né?
Total. Eu sou nisso hoje de manhã. Não sei se vocês viram no meu Instagram, que eu tô atualmente na casa da minha prima, que é onde eu morava quando eu mudei pra São Paulo. E aí, agora eu tô passando um tempo lá de novo. E ela tem uma gata. Uhum. Que é a coisa mais linda do mundo. Sou apaixonada por aquela gata. Uhum. E aí, eu descobri que ela ama cristais.
Eu vi isso.
Ama.
Eu vi.
Ontem de manhã eu fui meditar. Ontem de manhã não. Ontem de noite eu fui meditar. Quando eu peguei o cristal na mão, ela começou a arranhar a porta do quarto pra entrar.
Nossa.
Aí eu abri. Ela subiu em cima da cama e ficou esfregando a cabeça no cristal. Nossa. E ficou deitada ali enquanto eu meditei. Hoje de manhã, a mesma coisa. Tipo, às 2 da manhã ela pediu pra sair do quarto. Eu abri a porta. E aí, quando eu acordei às 6 e pouco pra meditar, ela veio na porta de novo. Começou a arranhar, fez a mesma coisa com o cristal. Aí eu fiz um reikizinho nela. Porque ela, tipo, adorando. Tava achando o máximo.
Eu quero ser a gata.
Você já é.
Não, mas eu quero acordar com o rei.
Com cristais.
Com rei, que cristal.
Gente, é uma coisa que veio aqui pra mim, né? Agora, eu tava pensando muito, assim, que todas essas mudanças que vem vindo... É muito importante a gente começar a perceber também que, apesar da gente realizar essas mudanças, elas demoram um tempo ainda de ancorar, né? De firmar
total.
Na gente. A gente realiza a mudança, mas parece que a gente só consegue, de fato, assim, incorporar aquela mudança depois de um tempo.
É esse tempo de flutuação, né, que a gente estava falando. Sim. A gente tem consciência... Aí a gente fica um tempo, né, nessa flutuação.
Matutando.
Tá, tô com consciência disso e agora? Sim. E aí, daqui um tempo, você consegue realmente... Não, é isso.
E
dar o passo.
E às vezes a gente acha que a gente tá dando passo na louca. Só que não, a gente tá, tipo, há 6 meses matutando. Aí chega uma hora e falou, ai, cacete, vai agora, não aguento mais, caralho. Ah, começa a quebrar tudo. Eu, pelo menos, sou assim.
Tu sabe que eu não sou de, tipo, esperar explodir. Tipo, ai, quando eu começo a vir, eu já fico, tipo, assim, tá, o que, que eu tenho que fazer? E aí eu costumo fazer as coisas com bastante calma.
Você é organizada, né, querida?
Eu organizo até os processos.
Nossa,
como é possível,
sim,
né?
Sim.
Compulsivo por controle. Estrelando Fabrício Brenner.
Mentalzinho também, né?
Total, total. Sou muito mental, né?
Eu acho que eu quero ter controle, mas eu acho que o meu controle tá no descontrole.
Sim.
É o oposto.
Total. Nossa, eu tava pensando ontem, gente, eu vivo no caos. Assim, toda a minha criativa é no caos, sabe?
Uhum.
E sempre foi. Tipo, é tipo, um monte de coisa, eu não entendo o que tô pensando direito. Aí eu começo a escrever, eu falo, caralho, eu sou louca. Eu sou louca mesmo.
Aí depois quando olho pra trás, olha o que eu fiz aqui, já consegui realizar isso tudo.
Olha essa artista.
Maravilhoso.
É. Para cada um vai funcionar de uma maneira diferente, né? Mas saber que as mudanças, elas devem ser feitas, é necessário pra gente, né? Não
super.
Somos total. Seres mutáveis? Mutáveis?
Não, mutáveis.
Nós somos Deus seres
mutáveis. Nós somos seres mutáveis, exato.
É, eu acho que muitas vezes...
Pra caralho.
Total. Eu acho que passando por todos esses processos de mudança que eu tô passando no momento... Eu vejo muito como essas mudanças são muito barradas pelo social, sabe?
Demais.
Quase... Gente, vocês estão ouvindo uns barulhos batendo? Né? Porque o Fabrício fez um café muito gostoso. Eu tô tão empolgada de tomar que toda hora eu bato na mesa. Desculpa.
Tomando cafezinho. Tá, né? Gente, estamos gravando no feriado, depois de bater um rango pesadíssimo. Então tá... Tava ótimo. Enfim, voltando ao assunto. Eu vejo como muitas mudanças são muito... O que, que não é barrado pela social, né, gente? Qualquer coisa fora da caixinha já tá sendo barrada.
Gente, a gente peidou, a sociedade tá falando. Para de peidar.
É, total. Nossa, eu ia começar a fazer esse arco de pensamento sobre social, mas o social barra meio que tudo, né? A gente tem que ser transgressor em qualquer mudança.
Em qualquer mudança, e além do social, assim, a gente é regido muito por uma mente inconsciente, né? 95%... do nosso, exatamente, do nosso inconsciente, nossos comportamentos acabam sendo gerados por isso. E a gente acha que não, a gente tá fazendo tudo tipo, por conta própria, estou muito atento disso aqui. Mas não, tá tudo ali no oculto, escondido.
Doido, é bem isso mesmo, né? E aí, quando a gente tem, sei lá, recebe alguma canalização com informação e tal, a gente fica tipo assim, eita porra! Mas no fundo você já tá sentindo aquilo.
Já, a gente sempre sabe.
É porque nós somos muitos, né? Então, todas essas mensagens também que a gente canaliza nem sempre são de guias, né? Uhum. Às vezes é da gente mesmo,
é,
sabe?
É, exato.
Sim.
É, muitas vezes é do nosso eu superior, né? De nós em outra dimensão, em outra, uhum, esfera. Então, a gente sempre sabe. Eu acho que a gente tem uma conexão que ela é muito forte, assim. E que, tipo, principalmente os povos originários, né? Eles conhecem muito bem essa conexão. Por quê? Em primeiro lugar, que eles não estão com tanta informação, né? Quanto, uhum, a gente tem, né? Então, isso desvia a nossa atenção, a nossa conexão. Eles estão mais próximos da natureza, que, querendo ou não, é um portal de, né, de conexão. É, eles não estão se envenenando com tanto... tanta comida embalada, né? Açúcar, todas essas coisas.
Uhum.
Então, esses, uhum, povos originários, eles bebiam direto da fonte, que é da fonte de criação, que é a fonte natural, né? A fonte de criação aqui na Terra, assim. E que tem esse canal para falar com todos os seres que existem e que habitam esse planeta. Então... Por que eu tô falando isso?
Acho que falava a conexão deles para entender essa... consciência, mudança,
então. Acho superior.
Que é isso aí. E aí,
superior.
E aí, como a gente, né, tá um pouco cego ainda em relação a isso, a gente não percebe, né, essas nuances, a gente não percebe essa conexão. Então, eu imagino que pessoas que não estão tão conectadas deve ser ainda muito mais desafiador a mudança, né? Porque, uhum, elas estão realmente cegas dos próximos passos,
sim,
assim. E de onde estão no mundo, e seus lugares. Mas eu acho que são realmente essas pessoas que não têm conexão, aquelas que mais precisam fazer uma mudança na vida. Porque eu também já fui essa pessoa. Eu estava completamente cega. E aí, estava num relacionamento super abusivo, assim. Que durou pouco, mas, né, foi bem desafiador. E que me fez pensar assim, caramba, se eu tô nisso agora, sabe? É porque eu preciso mudar algo na minha vida, assim. Eu preciso mudar. Eu lembro que eu tava em Salvador, tinha ido passar um período lá. E acordei um dia e falei, cara, eu preciso mudar. Não dá mais, preciso mudar. E aí, depois disso, eu decidi estudar espiritualidade, encontrar terapia, qualquer coisa que fosse me ajudar a mudar, sabe?
Uhum.
Então, foi a primeira chave de mudança realmente efetiva assim, na minha vida, que foi o que mudou todo o resto e o que me fez fazer o que eu faço hoje, sabe?
Uhum.
Foi aquele momento chave ali de eu perceber que, meu Deus, eu tô cagando tudo. Tipo, tá tudo cagado. Tava trabalho que não dava dinheiro, com cara bosta, sabe? Morando num AP com uma menina nada a ver, assim, que eu chegava. Nossa, o apartamento tava um nojo.
E às vezes, sabe o que eu sinto também? Assim, você tá falando nesse lugar de que você tava bem desconfortável. Mas às vezes a gente nem tá tão desconfortável,
uhum,
assim. E ainda assim a gente vê, não, mas também não é isso. Às,
sim,
vezes tá até,
sim,
né? Tá, a gente tá numa zona de conforto que tá até bom. A gente,
uhum,
fala, mas não sei, mas ainda tem um vazio ali. Então...
Uhum.
Enfim,
mudar é preciso.
Eu acho que pra mim, não teve esse arquétipo do relacionamento pra eu reconectar com a espiritualidade, mas foi muito no profissional.
Uhum.
Tipo, eu tava nessa transição, que foi no ano passado, que eu trabalhava só com o canal e tal, e eu adorava, mas ao mesmo tempo tinha alguma desconexão ali,
uhum,
que ficava me jogando pra uns limbos.
Uhum.
E eu tinha muitas crises emocionais, assim, do tipo, achar que eu tava fazendo tudo errado, enlouquecendo e caindo numas depressãozinhas de leve.
Uhum.
E aí foi nesse momento que eu senti, não, eu preciso me reconectar comigo, sabe? Eu sempre fui super conectado comigo, e aí esse ano... que eu mudei pra São Paulo, eu caí de cabeça só no material. E aí, isso não deu muito certo.
Uhum.
E aí, quando eu entendi isso, que, tipo assim, nada tava fluindo e eu não entendi o porquê, eu me reconectei comigo.
Uhum.
E aí, a partir do momento que eu me reconectei comigo, as coisas voltaram pro fluxo.
Uhum.
Sabe? Então, também, talvez, não seja um lugar de, tipo, muito desconforto que te leve a fazer... esse shift, sabe?
Uhum.
Não necessariamente, né?
Exato. Mas talvez é um desconforto muito grande emocionalmente.
Sim.
Sabe? Talvez
interno,
todo mundo,
né,
que olha no externo e diz, nossa, mas adoraria ter essa vida.
Uhum.
Sabe? Mas internamente você tá tipo...
Mas eu não.
Mas eu não, cara. Sabe? Tô tipo, nossa, que bosta.
Sim. Sim, né? Eu dei o meu exemplo.
Uhum.
Meu exemplo pessoal e intransferível. É, mas sim, sim. É, ultimamente minha vida tava ótima, e mesmo assim, eu
total
falei, ainda não é isso. E todo mundo, nossa, mas tá tudo tão incrível. Mas não é isso, cacete.
Total.
E falando nisso, na prática, como que foram as suas mudanças na prática? Vocês começaram de que modo? Os primeiros passos, assim.
Acho que o primeiro passo, né, foi decidir vir para São Paulo.
Uhum.
E aí, que eu já tinha decidido desde que eu era criança, né? Mas tive que esperar um tempo em Salvador e tal. O primeiro passo foi vir para cá, né? E aí, quando eu cheguei aqui, que eu percebi que minha vida ia realmente tomar uma forma, assim, muito diferente do que eu imaginava, mas eu ainda não sabia o que que era. E aí, né, depois desse período turbulento e tal, quando eu tinha ido passar umas férias em Salvador, que eu tive esse shift, né, de, tipo, preciso mudar. Aí, assim que eu voltei, eu comecei a mudar várias coisas, né? Eu mudei de apartamento, saí do lugar que eu tava com essa menina, fui buscar terapia, comecei a ler sobre, né, autoconhecimento e tal. Eu fui atrás desse tipo de mudança mais externa inicialmente, né? Não externa, mas que, tipo, buscar no externo alguma resposta. E aí, a partir disso, as coisas foram se abrindo, né? Então, acho que esse foi o primeiro passo da primeira grande mudança. Depois disso, as mudanças foram vindo, né? Tipo, senti que eu tinha que abrir o estúdio na época, né? Um tempo depois. E aí, abri e fui na fé, né? E deu certo. Depois senti que eu tinha que mudar de sala do estúdio. Deu certo novamente,
exato,
sabe? Depois senti que tinha que abrir a casa do estúdio. E as coisas foram indo. Eu tive medo em todas elas, assim. Tipo, muito medo mesmo. Eu lembro quando eu entendi que eu tinha que fazer essa casa do estúdio, eu sentava no meu apartamento, assim, chorava, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Sozinha. E esse é um comportamento até que é bem recorrente. Tipo, quando algo vai mudar, eu sento no apartamento e começo a chorar. Mas eu vou ter que fazer isso mesmo.
Tipo, que doido, né?
Eu sou bem chorona. Então, a minha reação é chorar que nem uma criança. Depois, eu sou uma mulher, vou resolver tudo.
Fala tudo safada, certo, caralho.
Empoderada. Eu sou uma mulher safada.
Somos. E você, lindo, como foram?
Você também é uma mulher safada?
Sou uma mulher safada. Então, eu acho que pra mim, nossa, a gente sempre acaba voltando pros mesmos pontos, né? Mas é que quando eles são grandes saltos na nossa vida, acaba que fica marcado mesmo. Pra mim, eu acho que o primeiro grande momento que eu senti, tipo, não, eu tenho que mudar, foi ir pra Índia. Eu poderia ter ido pra Nova York, ficar de boinha. Não, mas eu quis ir pra Índia porque eu via de todo mundo que foi pra lá que era a viagem mais transformadora da vida deles. Eu dizia, então, eu quero me transformar. Pra quê? Eu não sei. Não sei, eu só quero.
Pra quem? Pra mim, querida.
Pra mim. Eu sentia muito que eu tinha algo pra mudar, pra aprender, pra crescer. E que eu ia conseguir isso indo lá. E aí, esse foi a primeira, eu acho que, decisão de mudança que eu tive, que foi real, assim, pular um precipício, né? Tipo, de uma zona de conforto absurda que eu vivia desde da pré-escola.
Sim.
Sabe? Pra cair sozinho num lugar desconhecido, com uma língua desconhecida, com uma cultura desconhecida. Nossa, enfim, mil coisas que me faziam sair constantemente da zona de conforto. Eu acho que foi a época que eu mais chorei da minha vida. Porque as primeiras duas, três semanas foram, tipo assim, as primeiras duas semanas foi tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou louco. Eu sou louco. Meu Deus. Sim, eu sou louco, mas tudo bem. E aí, depois, eu voltei e eu acabei entrando muito numa zona de conforto de novo. Mas era uma outra zona de conforto, que eu criei a minha independência pessoal. Tanto financeira, quanto emocionalmente. E aí, ficou muito confortável. Porque eu ganhava um salário ok. Não era muito, não era pouco. Conseguia pagar o meu aluguel, morar sozinho, fazer as coisas que eu queria fazer, manter o meu cachorro comigo, viajar de vez em quando. Tava confortável. Até que chegou um momento onde, de novo, o emocional disse, não aguento mais. Isso aqui não tá dando. Muda. E aí, eu já tava há um ano querendo vir morar em São Paulo e eu disse, quer saber? Foda-se.
A hora é agora.
Aí eu liguei pra minha mãe, aí eu disse, então, cansei, eu acho que vou mudar pra São Paulo.
Quê?
Vou vender tudo e vou ir. Ela disse, você tem certeza disso? Eu, Ah, tenho. Vou fazer um curso de cinema, vou ver o que, que vai dar.
Minha mãe, ai, enviador de vez.
Aí eu pedi se eles poderiam me apoiar nessa transição, né? Porque eu não sabia quando que eu ia voltar a ter minha dependência financeira. Eles me apoiaram e aí foi quando eu dei esse segundo salto, que eu vendi tudo que eu tinha, eu me demiti e fiquei sem renda por um tempo. Vim pra São Paulo, fiquei 2 meses fazendo curso de cinema. E aí depois fiquei um tempo com o canal, só com o canal. Eu não queria ter a produtora naquele momento. E aí, eu tive de novo esse breakdown emocional, sabe? Do tipo, não é isso, não tá rolando. E aí foi quando eu abri a produtora. E aí, tipo, eu entrei no fluxo de novo.
Sim, sabe? Sim, sim.
E aí eu tô já quase 1 ano com a produtora. E cada vez parece que flui melhor. Uhum. Porque eu tô conseguindo produzir muitos conteúdos que falam da minha verdade. Ah, por mais que não seja eu na frente da câmera.
Sim.
Sabe? Então isso é muito importante pra mim. Que, querendo ou não, eu tô ajudando pessoas que fazem um conteúdo que eu acredito a chegarem nas pessoas que elas precisam chegar.
Uhum.
E isso, acho que tem uma importância muito grande pra mim nesse momento.
Sim. Então,
eu, no meu caso, assim, eu senti muito que, sei lá, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, assim, pra conhecer coisas novas e coisas estranhas, né? Então, uhum, tudo que fugia do comum, eu queria estar lá, sem nem saber direito porque eu tava.
Sei bem como é que é.
E aí, nisso, eu fui me jogando em muitas coisas, assim, em cursos de meditação, em vivências, sem nem ter um propósito ali por trás, mas simplesmente porque tinha interesse em conhecer.
Aham. Uhum.
E as coisas, quando você vai, né, se abrindo e vai entrando nesse caminho, assim, vai tudo meio que desenrolando, sem você perceber muitas vezes, só que você vai chegando, começando a chegar mais próximo daquela pessoa que você é de fato. E você começa a questionar e a observar tudo e você fala, nossa, eu tava vivendo aqui uma mentira. Eu tava vivendo uma ilusão total e...
Uhum.
E tá na hora de mudar tudo isso, né?
Sim.
Só que, assim, é um ponto que não é de uma hora pra outra. E cada vez eu percebo que a gente tá em um despertar diferente. Por mais que a gente já tenha, uhum, despertado bastante, ainda assim tem muita coisa pra gente despertar, né? Tem...
Sim, acho que vai ser um caminho da vida inteira.
Da vida inteira.
Total.
Exatamente. E...
Arrou!
Acho que não existe o estar pronto, né?
Não tem.
É um processo. Não e ele tem. Não tem fim.
A gente tá pronto pra morrer, só.
E nem isso.
Talvez nem isso.
E nem isso, né? Porque é um tabu tão grande falar de morte.
Uhum.
E a sensação era muito, assim, como se eu tivesse anestesiada, sabe? Eu lembro, uhum, que eu sempre falava isso. Nossa, eu tinha uma vida tão confortável, tão aquilo, tão... Né? Mas ainda assim, parecia que tinha alguma coisa ali que eu tava anestesiada, que eu tava adormecida. Uhum. E aí você vai passando pelos processos de acordar, né? De ir tirando os véus e as camadas. E aí você fica, uau. Meu Deus, onde é que eu tava todo esse tempo?
Uhum. Uhum, que doido. E teve algum momento específico que tu lembra que disse, não, eu tenho que mudar isso aqui? Nesse teu processo, uhum, do tipo, talvez quando você tava trabalhando dentro de escritório, sim, e tal, que você disse,
Então, sempre, nosso espírito, ele é muito sábio, né? Então, a gente vai assistindo coisas, vai ouvindo pessoas falarem. E eu lembro que eu sempre me arrepiava muito quando eu escutava palestras e pessoas falando, ai, ah, aí eu me desvinculei de tudo, me desprendi disso, que não sei o que, joguei tudo pra cima e rompi com a minha família.
Aí, eu quero!
Sempre me arrepiava. E filmes que eu assistia na natureza selvagem, cara, joga tudo pra cima, vamos viver, vamos experimentar. E aquilo criança. Ficava muito interno, assim, só que eu falava, nossa, gente, eu preciso fazer um dia isso na minha vida.
Uhum.
E foi indo, só que eu acho que o ponto mesmo que eu senti esse chamado foi, acho que em 2017, assim, que eu já tinha despertado para muita coisa, mas eu ainda vivia em vários padrões, vários. E aí, simplesmente, eu lembro que eu tava buscando alguma terapia para fazer. E aí chegou o registro akáshico na minha vida. E quando acessaram o meu registro akáshico, foi um negócio assim de falar, meu Deus, eu não posso mais esperar nada. Não tem mais o que esperar. Simplesmente tem que acontecer. E foi a partir daí que todas as mudanças foram sendo feitas, concretizadas, né?
Uhum.
Mas foi bem forte.
Todas. Aí foi o início dessa caminhada de terapias. Início,
sim, exatamente. Me desvinculei da advocacia e fui, mergulhei nas terapias. É, a gente fica muito na dúvida, assim, tá, mas como que eu começo, né? Eu sei que eu tenho que mudar, eu preciso mudar, eu quero, mas de que maneira eu posso começar? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é se observar. Se observar bastante, bastante, assim, no decorrer do seu dia, os seus desejos, as suas vontades, o que, que vem para você. Então, se observar. Se você puder contar com terapias, assim, com profissionais para te auxiliar nisso, é excelente. Tipo assim, é um salto mais seguro. Sim. Mas se você não puder, gente, a internet tá aí. Então, livros. Meditações conduzidas, livros, nossa, assim. E começar a escrever também, né? O que você tá querendo ali modificar, colocar. Uma coisa que foi muito forte para mim também foi fazer aquele ciclo, como se fosse um círculo da vida, assim. E aí você vai dando notas para áreas da sua vida.
Sim, conheço.
E isso é muito poderoso, que você fala assim, nossa, tipo, ah, você vê lá, relacionamento. Aí você vai dar uma nota para o relacionamento. Você fala, não, mas eu tenho que ser sincera. Aí você fala, meu relacionamento tá nota 3. Não, então tem alguma coisa que eu tenho que mexer nisso aqui.
Sabe que eu acho que nunca consegui fazer essa roda com sinceridade.
Com sinceridade, eu acho que eu também não. A gente mentia tanto pra gente, né? Mas, eu também acho que eu nunca fiz com tanta seriedade.
Total. Eu tô parando pra pensar, eu disse,
duas
nossa,
falsianas.
Acho que só colocava nota de 7 pra cima na coisa da vida. Aí eu pensei, nossa, como era mentiroso.
A gente se engana muito. A gente tava falando isso. A gente se engana muito nessa vida.
A gente não quer admitir, né?
A gente não quer. A gente demora de assumir algumas coisas.
Mas eu também acho que tem o seu tempo, sabe? Pra mim, o primeiro passo dessas mudanças é, como tu falou, é tipo, tomar consciência daquilo ali. E aí, com o tempo, você vai tipo abrindo esse nó e entendendo o que é pra sair dali. Como? De que forma? Com qual tempo? E aí, ir pisando aos pouquinhos para o momento que eu tô vivendo muito agora é aquela carta do Osho, de momento a momento, sabe? E é meio que para tudo, sabe? Você sabe que tem um próximo passo, mas sente essa teia começar a formar.
Uhum,
e aí você dá esse passo. E assim,
eu já tô vivendo a carta do louco.
Cada um com o seu nível de mudança, né? Eu aqui na paz, do momento a momento.
Momento.
A Kirby, tipo assim, aí só rasga tudo e vamos.
É exatamente. Não, eu lembro, 1º de janeiro, eu abri a carta, assim. Seu ano vai ser regido pelo louco. Eu falei, puta que pariu.
Que eu fiz de errado, mano.
Porra, Deus!
É tudo que eu quero, a verdade é essa.
No fundo, eu não quero admitir, mas é tudo,
é tudo
que
eu quero. Tá muito calmo, não gosto não.
O obsessor é você.
O obsessor é você. Nossa, essa frase. Ai, meu Deus.
Ai.
Ai, Jesus. O obsessor é você.
Cruzes. O obsessor baixou.
Meu Deus.
Chegou.
Baixou real na menina, entrou em loop na risada. O obsessor da sua vida é você, querida.
Gente, sabe uma coisa que meus psicólogos falaram que foi muito importante pra mim esse ano? É que eles falaram assim, porque eu tava abrindo vários processos, né? Toda hora eu tava vivendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E o tempo inteiro parecia que não cessava nada e eu tava... Aí eles falaram assim, Lara, tudo que a gente planta, você coloca lá uma sementinha, não dá pra você botar a sementinha e aí chega de noite e você abre e tira a terra de cima da semente.
Nasceu?
Aí, é, exato, aí você vai de novo, aí amanhã a sementinha tá lá, aí você de novo abre. Você não dá, você não deixa com que ela germine, você não deixa, não faz com que a sementinha ela possa ir crescendo aos poucos. Então, quando a gente também quer, né, abrir muita coisa ao mesmo tempo, a gente sabe que aquilo ali já está fazendo alguma transformação na nossa vida, mas às vezes a gente ainda não conseguiu perceber nada, não teve o tempo da colheita, não teve o tempo do crescimento. Então, calma, calma!
Eu acho que eu acho que isso é um aprendizado muito grande que eu tô tendo também nesse final de ano, do tipo, dar tempo ao tempo mesmo.
Meu.
Porque a gente sempre quer tudo pra ontem.
Sim.
Ainda mais nossa geração, né? E às vezes demora meses.
Aham.
Uhum. Meses. E talvez nunca aconteça.
Sim.
Sabe? É doido. É. Mas a gente fica ali... Aham. Uhum. A gente fica ali agarrado naquela ideia, tipo... Sim. Ai, agora! E tipo...
E a gente solta. Tá confiando tanto que, ainda que não aconteça aquilo que a gente tava prevendo, vai acontecer muito melhor.
Sim.
Sempre melhor.
Sempre melhor.
Pode melhorar. Como pode melhorar?
Como pode melhorar? Então, pra finalizar esse episódio maravilhoso...
Com essa deusa feiticeira.
Com essa deusa. Como vamos deixar deusa. Alguma dica? Talvez essa música aqui.
Ouçam.
Talvez deixar uma indicação de algo que possa ajudar nesse processo. Talvez uma leitura de tarô, não sei. Acho que essa não é a dica.
Não. Larinha, qual a dica? Larinha é expert em mudanças. Você podia botar assim no Instagram. Lara Mendes, expert em mudanças.
Vou botar, amiga.
Coach de mudanças, coach, amiga. Coach, você nunca pensou em fazer isso?
Coach já veio já no pensamento também.
Coaching, já quis assim.
Coaching em mudanças pessoais.
Te ajuda a mudar de cidade, largar tudo e ficar loucona.
Olha, isso aí eu gosto. Isso aí eu gosto. Eu acho que talvez colocar a primeira coisa assim, que eu faria se fosse pra fazer hoje. Tomaria um banho. E depois desse banho, você separar assim um momentinho, 10, 15 minutos do seu dia, somente para pensar um pouco sobre a sua vida. E aí, antes de você deixar que os pensamentos venham, você faz uma meditaçãozinha. Pode ser uma meditação conduzida ou uma meditação ativa, o que for melhor para você. Mas aí você tira, separa ali 15 minutos do seu dia. E aí depois você faz essa meditação e acalma um pouco ali seu coração, seus pensamentos. Começa a escrever onde que você tá nesse momento agora, atual, da sua vida. Sem ficar pensando tanto o que já passou, o que pode vir a vir, mas aonde você está. E a partir daí você começa a fazer setinhas. E nessas setinhas você vai falando, tá, então nisso aqui eu quero mexer, nisso aqui. Quais áreas da sua vida você quer mexer? É importante que você saiba isso, que você pare pra analisar isso. Assim, não espera tanto vir de fora, porque senão a gente fica ainda mais desnorteado. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, acalmar.
Uhum.
Amém.
Eu já vou complementar, porque...
Achei que você ia falar, já vou fazer isso.
Já vou fazer isso. Tchau.
Tabaquinha.
Eu acho que eu vou complementar com uma... Sim, fazer a meditação pra acalmar. Esse exercício eu acho incrível. Mas tem um outro exercício que eu acho que você deu no curso do Encontre Sua Voz, no online.
Dando spoiler do meu curso,
que é você escrever tudo que você não tá satisfeito.
Então,
meditar e escrever, tipo... Quais pontos da vida você não tá satisfeito?
Sem filtros. Sem filtros.
Sem filtro.
Se você não tá gostando de como você tá comendo, fala.
Revele!
Alguém se empolgou.
Total. E eu acho muito importante escrever isso pra tirar da mente.
Sim.
E aí, quando tá no papel, você olha e diz... Tá. E
agora
qual o primeiro passo?
Nossa, é a primeira vez que eu vejo que seu olho é azul e verde mesmo.
Sempre que tá batendo sol super forte.
Nossa, eu amei.
Eu tô vendo daqui também.
Chique. Nossa, você tá vendo daí?
Tô vendo daqui.
Porra.
Chique. Chique. Comigo, amigo. Uhum. Pra nossas
tá
filhas nascerem com olho de cada cor.
Sou muito felino.
Sim, você é mesmo.
Tigresa.
Sim, voltando. Esse exercício é muito interessante. E eu gosto muito de trabalhar com o corpo, como vocês sabem.
Ai, sim.
E nessa fase, né, que eu tô milhares de mudanças... Eu tenho dançado muito.
Ai,
tipo, o tempo inteiro. Nossa, hoje de manhã, tava cheio de coisa pra resolver. Falei, ai, não vou resolver nada.
Uhum.
Botei uma música. Botei uma música. Fiquei dançando, fiquei cantando. Eu olhando, meu Deus, se os vizinhos estiverem olhando, eles vão chamar a ambulância. Tô loucona. Dança. Tipo, não precisa dançar bonito, não. Eu danço esquisitíssimo. Mas eu danço.
Tudo.
Sim. A dança é o melhor remédio que existe. Se todo mundo vivesse dançando, ninguém ia tomar antidepressivo.
Nossa, tem... talvez eu vá muito longe agora,
vai.
Mas vamos lá.
Já que estamos aqui.
Já que estamos aqui. Eu, há muito tempo, recebi um atendimento e também meus guias sempre pedem para eu fazer isso, utilizar a dança como uma ferramenta de organizar a minha mente, uhum. de organizar todos os processos. Então, tipo, põe um fone de ouvido e imagina que tudo isso que está na tua mente está nas tuas mãos, como forma de energia. Uhum. E vai organizando isso como se a tua mente estivesse na tua frente. Uhum. E aí você vai dançando e manipulando essa energia, organizando ela.
Gosto. Muito alfa-centuriano, vai.
Uhum. E aí meus guias sempre pedem, tipo, quando tudo estiver precisando, sabe, se encaixar para você conseguir olhar e dizer, ah, ok... Sabe, pra sair desse caos que entra na ansiedade, que entra uhum. no desespero, dança, uhum. sabe? E eu tenho feito Boa. Isso e funciona super pra
Porque
mim,
a dança,
sabe?
A dança é um caos, né? E uhum. isso é incrível, quando a gente uhum. já conflui essa energia e vê que a nossa mente não precisa ficar em caos, porque tudo já tá. Então, a mente, ela pode ser silenciada e a gente transmite o caos só pros movimentos, né? Uhum. E aí solta, né?
Perfeito.
Total.
Ai, que delícia.
Respiração, né? Respiração consciente também é Sim, muito, muito bom.
Super importante.
Então, é isso, meus amores.
É isso. Gente. No mais, terapias com a gente.
Façam terapias. Com nós. Gente, muito obrigado por escutar esse podcast. Ai, compartilha gratidão. Com todo mundo. Sim. Por favor, mandem directs pra nós. A gente vai responder à medida do possível. Meu Instagram é Fabrício Brenner, com 2 N's, tudo juntinho.
O meu é Camila Frago e o O do Frago é 0 no final. E eu até agora não encontrei um melhor jeito de falar esse Instagram.
O meu é Lara L.S. Mendes. E é isso.
Então... Compartilhem esse podcast fazendo isso e marcando nós 3.
Sim.
Levem esse conteúdo para todo mundo que vocês acham que seria importante receber ele agora, que tá no momento de mudanças e que isso poderia ajudar Exato. A deixar todo esse processo yes. mais leve.
E nós estamos todos juntos.
Somos um.
Somos um. Obrigado por nos escutar, gente. E até a próxima.
Até, gratidão.
Iha!
Esse podcast foi gravado por @RaposoProdutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.